Manchester City are still alive here. Balotelli, Aguero!
Podcast PL Brazil.
Two goals in added time for Manchester City to snatch the title away from Manchester United. Stupendous! The greatest moment I've seen in Premier League football.
Saudações, amigos amantes do melhor futebol do mundo. Está começando mais uma edição do podcast PL Brasil. E nesta semana nós vamos falar sobre os Gunners, sobre o momento vivido pelo Arsenal. O momento não é nada fácil, um momento conturbado. É uma era pós-Wenger que está muito estranha. Para o torcedor do Arsenal não é um momento legal. O Naemi foi demitido, né, na semana passada, né, após uma temporada, digamos uma temporada e um terço dessa temporada, né. Ele sai com 59,7% de aproveitamento, 8 jogos, 43 vitórias, 16 empates, 19 derrotas. Não conseguiu levar o time na temporada passada na Champions League e na Europa League. Patinou em casa, perdeu para a entrada de Frankfurt virada, que coroou o mau rendimento do técnico do clube, que não conseguiu implementar sua filosofia. Para falar sobre esse momento conturbado do Arsenal, eu tenho aqui meu parceiro de podcast, Matheus Capanema. Sempre um prazer estar com você para falar de um Arsenal num momento não tão legal, né?
Fala, Brenão. Fala a todos os nossos ouvintes. Vamos para mais um podcast e vamos falar de Arsenal, né, Brenão? O momento não é dos melhores, meu amigo. Para quem é torcedor do Arsenal, é bem pelo contrário, né? É um momento bem ruim. A fase não é boa, o time não vem bem e essa harmonia em campo, junto com os torcedores, com o técnico, não tá boa. É um momento muito delicado e que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, né? Porque o Unai Emery realmente caiu, já estava balançando, vinha algum tempo e caiu na última rodada. Antes da última rodada, né, melhor dizendo, que aconteceu no final de semana passado, porque esse podcast está sendo gravado antes da rodada do meio de semana.
Perfeito, Capa. E eu já começo te colocando na roda aqui, fazendo uma pergunta, digamos assim, meio complicada. Era pro Unai Emery ter sido demitido antes da temporada começar, ou você acha que foi o momento certo? Até porque a gente está entrando no mês de dezembro, um mês que define muitas coisas para a Premier League, e não é tão interessante ter um técnico inteirinho na situação, né, Capa?
Ô, Brenão, eu acho que foi no momento certo, assim. Não é interessante, tô com você nessa. Acho que o Arsenal vive um momento delicado, principalmente agora, perto desse Boxing Day, né, que as rodadas são mais próximas, são agitadas, mas eu deixaria o Unai Emery sim no início da temporada, né, no final da temporada passada pro início dessa. Então, pra temporada 2019-2020, eu deixaria ele porque ele fez uma boa, não uma boa campanha, vamos dizer assim, mas ele poderia desenvolver mais o time. Ele fez algumas contratações, o Luiz, o PP, o Martinelli e o Dani Ceballos, né, era um time que a gente achava que poderia dar liga, né. Porém, com o passar do tempo, todo mundo estava esperando um crescimento desse Arsenal e foi o horário que começou a cair de produção, né? E não caiu pouco, foi de mal a pior, meu amigo. Foi complicado, sim. Acho que ele saiu no momento certo. A diretoria foi bem, mandou ele embora. Não sou muito de concordar com essas demissões, mas o Arsenal já tinha dado ele pelo menos uma temporada. Deu dinheiro pra contratar, gastou tanto, por exemplo, no Nicolas Pepe, e nem titular ele é. Então, pra que gastar uma fortuna nesse menino, né? Eu acho que é uma pergunta que a gente fica se fazendo, assim. E o time não vinha jogando bem, não tinha nem evolução. Pelo contrário, o time tava em decadência, assim, tava caindo. A cada rodada que passava, você não via uma evolução, você não via uma reação. E isso, com certeza, foi demissão do Unai Emery. Eu acho que você tá comigo nessa, né, Breno? Não sei se acho que continuar com o Unai, não, né?
Não dava, fritado, né? O Arsenal não vence na Premier League desde o dia 6 de outubro, né? A vitória em casa de 1-0 pro Burnham. Depois daí perdeu pro Sheffield fora de casa. Conseguiu uma vitória na Europa League contra o Vitória de Portugal. E aí depois começou a derrocada total, né? Empates dentro de casa com o Southampton.
Você já falou esse jogo aí. Derrota pro Leicester, a gente pode até entender, mas empatar com o Southampton em casa não dá, né?
Não dá, ainda mais na maneira que foi, né?
E com o Southampton, que é Southampton. Nessa rodada do final de semana, enfrentou o Watford. E se o Southampton não vencesse, ia ser o primeiro clube da história, nas 7 primeiras rodadas, não ter vencido nenhum jogo em casa. Então, não dá pra empatar com um time desse,
tomou,
né?
Tomou de 9-0 do Leicester também.
tomou de 9-0 do Leicester. Aí você vai em casa, né? Na casa do Southampton. Aí o Arsenal vai e me empata com o Southampton. Não dá, né, Bruno?
Não, pro tamanho do Arsenal, pra expressão que o clube tem, não dá, não é aceitável. E também teve aquele episódio contra o Liverpool, né? Na Copa da Liga, né? Teve a vantagem a maior parte do jogo e perdeu nos pênaltis, né? Para um nível que não tinha tanto interesse em classificar. Para o Arsenal já tinha um pouco mais de importância por se tratar de um clássico e também por se tratar, né, de uma Copa, que é uma possibilidade de título. Então, não acho que o jogo do Frankfurt tenha sido, digamos assim, a gota d'água total. Acho que já era um processo que estava para acontecer, né? E acabou acontecendo porque não dava mais para sustentar. Acho que dentro do elenco, as opções que ele fez foram opções até para escalar, esquema, tático. São opções que os torcedores não concordaram, eu também não concordo. Deixou o Pepe no banco, não usou o Ozil na maioria das vezes. E aí no final da sua era pelo Arsenal, ele voltou com o Ozil.
Uma incoerência, né?
Uma incoerência, né? Mostra que ele utilizou o do Ozil como uma última cartada que não deu certo. Então acho que o ciclo dele já deveria ter terminado até um pouquinho antes, cara. Não sei se começaria. Eu não sei se começaria a temporada com ele, não. Começaria pra dar uma continuidade.
Eu acho que tem que continuar, sim, Brenão. Porque, assim, a temporada passada não foi de todo ruim. Assim, foi ruim, mas, assim, era uma troca, era uma quebra muito grande do Arsene Wenger.
Era uma transição, dá pra entender.
Era compreensível. Agora, tirar aqui novamente não faz sentido nenhum, assim, porque então apostou nele. Porque você queria que ele ganhasse na primeira temporada, sabe? Acho que não é por aí também. Então acho que nesse momento é o momento certo, eu diria, porque ele realmente não mostrou evolução. E a gente esperava pelo menos um passinho a mais. Não precisava ser um passo grande, não é disputa por título. É um passinho a mais, é jogar bem, é incomodar, é não ter que empatar com o Southampton em casa, ir pra jogar em casa com o Crystal Palace, empatar também, ir em Norwich, empatar, sabe? Tem que conseguir algumas vitórias nesses jogos, não tem como. E ele não conseguiu. Eu acho que esse é o grande detalhe, assim, não teve evolução do trabalho nem um pouquinho. Pelo contrário, apenas caiu, e isso eu acho que foi o grande fator. Por isso que eu não demitiria, por isso que eu demitiria ele agora.
Eu não sei te dizer o momento certo, mas eu acho que momento que poderia ser de reflexão, discutir o cargo dele, acho que foi depois da Copa ali, depois até da derrota pro Leicester, né? Acho que seria um momento mais ideal, até porque agora, para você procurar um técnico no mercado, eu acho que até para final desse mês, não acredito que o Arsenal tome essa decisão tão rápido assim, né? A não ser que procure um técnico para tapar o buraco ao longo da temporada, né, Capa? Você acha que o Arsenal vai nesse caminho? Procura outro nome de imediato para seguir a temporada, ou nessa temporada, ou já procura um nome a longo prazo?
Cara, é o seguinte, pelo que eu li, pelo que eu vi, pelo que saiu na imprensa inglesa, é o seguinte: o Ljungberg vai, que já assumiu, né, o ex-jogador Fred Ljungberg, o sueco, ele vai continuar no Arsenal, pegar essa vaga aí do Unai, até agora por tempo indeterminado. Ou seja, eu acredito que ele fique aí um mês, dois meses. Eu acredito, não sei. Porque é um time, o Arsenal é um time que tem que parar agora, nesse momento, estudar o que ele quer daqui pra frente. Como que eu vou jogar? Quem é o cara ideal? Onde que eu vou? Vou atrás de quem? Porque, assim, eu vejo alguns nomes, acho que a gente vai entrar em nomes daqui a pouco, mas, assim, eu acho que o Arsenal tem que pensar num futuro próspero e não num presente agora irracional, vamos dizer assim, né? Tem que ser muito racional nessa escolha, tem que pensar o que quer, vou dar tempo pro cara, tenho que dar tempo pro cara, porque hoje a cobrança, o sarrafo é muito alto, principalmente porque Liverpool, agora o Leicester e o City estão jogando um futebol muito diferente, um futebol muito acima da média. E os outros times que não estão, parece que tem um degrau tão grande, e realmente tem, que acaba criando uma pressão involuntária pros times grandes, igual o Arsenal, o Manchester United, porque, assim, a campanha do Liverpool é totalmente fora da curva. A do Leicester é melhor que a campanha do título do Leicester. Então, assim, são times que é difícil ter comparação. Então, eu acho que o Arsenal, ele vai, nesse primeiro momento, realmente dar um tempo. O Ljungberg vai ficar um tempinho com esse clube esse final de ano. Talvez em janeiro ou fevereiro já contrate algum nome pra ficar até o final da temporada. E aí, sim, na temporada que vem, esse nome contratado terá mais tempo de colocar o seu jogo em prática, colocar suas ideias na mesa, treinar o time melhor, porque é muito difícil você mudar um estilo todo na temporada, né? Eu acho que vai pegar um treinador pra manter até o final, e esse mesmo treinador, aí sim, na próxima temporada, vai conseguir colocar suas ideias na mesa. Já trocar agora, bruscamente, sem ter um ponto de partida, sem ter um ponto futuro pra chegar, Edu Gaspar tem que sentar, pensar o que ele quer, pra voltar aos dias de glória do Arsenal, porque tá complicado, né, Breno?
É bastante complicado, Capa, a partir do momento que a gente consegue fazer uma analogia junto com a situação que o United viveu na era pós-Ferguson. Uma situação de troca de técnico quando foi recente pro clube, né? O clube apostou no David Moyes, apostou no Van Gaal, e de cara não deram resultado. Campanhas que não eram comuns de acontecer com a equipe do Manchester United. Acho que dá pra gente traçar um pouco de paralelo com isso. Não é uma situação fácil, né? Você tem um técnico que trabalha, coloca uma filosofia de jogo, uma filosofia de trabalho de um longo tempo, para você ter um outro técnico, até outra forma de lidar, outra comissão técnica, outras pessoas trabalhando ali no entorno do clube, né? É claro que faz toda a diferença e isso impacta diretamente no resultado. Então eu acho que o torcedor do Arsenal tem que ter essa calma com o momento do clube. Não é um momento que permita alcançar resultados a curto prazo, né? Tem que pensar isso a mais médio e longo prazo. É uma transição e não é uma transição que ocorre de maneira fácil. Outra situação que é legal também de comparar é a questão dos trabalhos, né? A gente vê um trabalho do Unai Emery um pouco assim no início promissor, com ideias interessantes, conseguindo fazer um time até render um bom futebol, e depois tendo esse desgaste, né, as peças não se encaixando tão bem. Queria que você apontasse os problemas que o Unai Emery enfrentou dentro do elenco e também que apontasse o estilo de jogo do time, né, essa forma de trabalho dele, como impactou para não conseguir esses resultados agora.
A primeira pergunta, você falou se é normal, né, essa era pós-Wenger, igual foi pós-Ferguson. Cara, é normal. Porque o seu sarrafo é muito alto de comparação, né? Você tá comparando com um cara que fez história no clube, que ficou mais de 20 anos no clube. O Arsene Wenger chegou no Arsenal um mês depois de eu nascer, por exemplo. Ele tem 21 anos de Arsenal, né? Agora eu já tenho 23 anos, se ele ficasse até hoje eu tinha 23 anos. 21 anos de Arsenal é uma vida, é a minha vida, por exemplo. É muito complicado isso, porque o cara fez história no clube, viveu décadas, viveu anos de glórias, anos de lutas, né? Assim, porque foram anos difíceis, mas também teve anos de glória, foi campeão da Premier League dos Invencíveis. E assim, então é normal, porque pós queda de um cara desse tamanho, de um cara que é o maior treinador da história do clube, na minha visão, é normal você em seguida ter um pouco, vamos dizer assim, uma fase conturbada. Porque se o sarrafo tá lá embaixo, você nunca teve tanta oscilação, porque você já acostumava com seu antigo treinador, já sabia o que esperar. E o Unai Emery chegou com uma expectativa não tão alta, porque não era um nome tão forte, né? Mas chegou pra tentar suprir isso. E essa transição é sempre muito complicada, né? A gente falou do Manchester. Pô, o Manchester apostou no David Moyes, que vinha fazendo um excelente trabalho no Everton. Deu 6 anos de contrato pra ele, ele ficou 1. É complicado. É complicada essa adaptação, é complicada essa mudança. Que é uma mudança grotesca, né? Uma mudança muito grande. Então é uma coisa que eu acho que ela vai ali como normal. Mas aí o que acontece? É igual eu te falei, tem que deixar o Ljungberg trabalhar um pouquinho agora, deixar o nosso interino e pensar no médio e longo prazo. Quem que é o cara que eu vou acreditar? Porque se não acreditar também, Brenão, não adianta. Vai ficar nesse momento turbulento igual o Manchester United por 6, 7, 8 anos, que já é errado também. É normal o primeiro, saiu o Wenger, o Unai Emery oscilar e desistirem dele. Isso é normal. Agora, pros próximos, tem que saber avaliar, tem que saber em quem acreditar. Não adianta também jogar qualquer um e falar, a gente vai acreditar isso, se der certo, deu, se não, não. A gente quer resultado. Não adianta. Tem que deixar o nome trabalhar, porque é a característica do clube. É a característica dos torcedores. Então, eu acho que isso fica mudando toda hora, não dá. Então, acho que tem que acreditar, sim, em um trabalho. Respondendo a sua segunda pergunta, né? Então, a primeira é normal, mas tem que pensar, tem que planejar bem pro próximo nome futuro. E os problemas, o que eu achei no Unai Emery? Vamos lá. Primeiramente, o Unai Emery fez uma boa temporada, ele não conseguiu classificar pra Champions, o que foi um baque grande, assim, né? Todos esperavam muito a volta à Champions League e não conseguiu, pelos jogadores, por ter Aubameyang, por ter Lacazette, Ozil, são nomes badalados que a gente espera sim jogar uma Champions League, né? E isso foi um fator forte. Porém, como ele chegou à final de um campeonato internacional, eu acho que ainda assim ele conseguiu ter mais paciência da diretoria, mais confiança, mais respaldo, tanto da diretoria como dos torcedores. O que eu acho que é difícil pro Unai, que é o que eu tenho visto nos últimos trabalhos dele, igual foi no PSG. Esse elenco, eu não sei se ele teve problemas. Eu não sei se ele teve problemas no Arsenal, mas o elenco tem nomes fortes, né? Davi Luiz, Ozil, Aubameyang, Lacazette. E tem que saber gerir isso. Igual você falou, no final dele no Arsenal, ele trouxe de volta o Ozil pra jogar. E o Ozil não jogava com ele antes. Por que que ele trouxe de volta? Ele poderia tentar até trocar o Ozil no metade da temporada. Não faz sentido. É uma incoerência do trabalho. É uma incoerência do que ele vinha apresentando. Muitas vezes jogava com três volantes com ataque rápido, ou com 4-4-2 com o Lacazette e com o Aubameyang entrando em diagonal. Ele perdeu um pouco dessa raiz dele que eu não entendi. Às vezes
começou
poderia ser
o trabalho com o Torreira, né? O Torreira tendo sequência. Perdeu essa sequência do Torreira. Teve o episódio
e vinha Chaka. Muito bem, né, Brenão? E vinha muito bem, né?
Vinha muito bem. Acho que a gente até comentou isso já em um podcast na temporada passada, da importância do Torreira pro sistema do Arsenal. Assim
isso.
Como o Kanté tem importância pro Chelsea, né?
Verdade.
Assim como o Fabinho agora tem essa importância pro Liverpool. Caras ali do meio campo que destroem e também conseguem construir jogadas. E também, capa, essa situação do Chaka, que foi uma situação que perdeu a braçadeira de capitão, voltou, jogou como titular, a imagem desgastada com a torcida. Então, assim,
exato.
São meio que formas de conduzir as situações não tão legais, não tão interessantes, que eu acho que tem impactado também nessa demissão dele, né, cara?
Com certeza, eu acho que esses fatores do Chaka aí, também essa incoerência com alguns jogadores, foram fundamentais para a diretoria não acreditar nele. Mas eu acho que, assim, pro próximo nome, por exemplo, Breno, eu acho que tem que dar autoridade total. Não que, tem que mandar tal cara embora, não assim, mas tem que acreditar no cara igual eu acreditava no Wenger. Tem que dar um tempo de trabalho pro cara e deixar o cara mexer do jeito que ele quiser, sabe? Não adianta também ficar interferindo demais ou querer dar pitaco, porque não é assim que funciona. Não é assim, se a diretoria ficar dando pitaco, isso chega nos jogadores, os jogadores sabem que o treinador não tem todo o respaldo e começa aquilo de estrelar, né? Um jogador querer mandar, outro jogador achar ruim que tá no banco, e isso é problemático. Então tem que dar muita confiança e muito respaldo para esse próximo treinador. É igual você falou, ele teve alguns momentos de oscilação e de incoerência. Essa incoerência que eu acho que foi talvez o principal ponto. E ele perdeu um pouco, assim, eu achei, Brenão, da identidade. Ele tinha uma ideia que até funcionou ano passado, parecia que ia render bons frutos para essa temporada, mas ele, ao longo desse meio ano até aqui, né, da Premier League, ele foi quebrando essa identidade e foi piorando o estilo de jogo, e parecia que ia piorar cada vez mais, porque eu não via uma reação do Arsenal, eu não via um estilo de jogo que eu falava, caramba, essa mudança do Unai Emery foi positiva. Não, não foi. E parece que ele tinha comprado essa ideia, tava até um pouco teimoso em relação a isso, e foi um dos principais fatores.
Fatores somados e não conseguindo trazer um rendimento para a equipe, né, deixando a equipe do Arsenal numa situação de tabela não tão legal, na oitava colocação com 19 pontos, logo atrás ali coladinho com 18 pontos tem o Manchester United, né, são as duas equipes que chamam mais atenção essa temporada na Premier League, que estão patinando em relação ao Big Six, né. Tirando isso, o Everton fazendo uma campanha bastante ruim, 17ª colocação com 14 pontos. Acredito que esses três clubes são as decepções da temporada até então, mas ainda há tempo para consertar isso, e o mês de dezembro é um mês perfeito para isso. Pela quantidade de jogos, você engatando uma sequência, conseguindo atuar, faz a diferença pro resto da temporada. A gente chega na 15ª rodada, já estamos terminando o turno, né? Seria esse gás final do turno para o retorno mais promissor. Então acho que a receita pro Arsenal é conseguir fazer feijão com arroz, claro, não tomar tantos gols, que é um time que tem se notabilizado por tomar gols, já são 21 gols sofridos até então, 20 gols marcados, né? É um poderio ofensivo com Lacazette, Aubameyang e Nicolas Pepe, né? Acho que precisa fazer mais gols, né? O ataque do Chelsea já tem 28 gols, o City 39, do Leicester 33, do Liverpool 32. Acho que esse número, até do próprio Tottenham, é melhor, que tá conseguindo fazer um trabalho mais interessante agora com o Mourinho, tem 24. Então, o poderio ofensivo do Arsenal chama atenção e precisa ser mais efetivo. Tá dependendo muito do Aubameyang, né, capa? Acho que o poder ofensivo do Arsenal tem outros nomes interessantes. Aí também tem que deixar o menino Pepe jogar. Eu acho que nessas últimas fases de trabalho do Unai Emery, ele foi deixado um pouquinho de lado. Eu acho que também isso impactou na criação do time, né? Até nas jogadas de lateral. É um time que fazia muito jogo pelo meio, né? Não tendo pontas ali para fazer essa jogada de penetração pelas laterais. Então, é o caminho que a gente pode projetar para o Arsenal.
Brão, você falou umas coisas interessantes, eu queria comentar, assim, que é o seguinte. O ataque tem muita qualidade de finalização. Tem um poder de fogo muito grande de frente pro gol. Mas não tem um poder grande de construção. Não tem gente para alimentar esse ataque. E isso foi o principal erro do Unai, assim. Ele parece que ele não conseguia alimentar tanto. Dependia muito da jogada individual do Aubameyang. Sendo que a principal qualidade do Aubameyang é bater pro gol. É finalizar, igual o Lacazette. Esses caras têm que ser municiados, têm que jogar a bola para eles, têm que ter jogada para esses dois, porque eles são muito diferentes na finalização. Talvez a melhor dupla de finalização da Premier League. A finalização deles são muito boas. É, jogadores que são muito... um poder, né, de decisão muito grande. Então, assim, acho que faltou isso. Acho que é o principal característico do próximo treinador. Terá que pensar muito nisso, em ajudar esses dois a otimizar o tempo deles, porque são grandes jogadores. Agora, falando, o principal fator que eu acho que o Unai se deu mal foi na defesa. A defesa do Arsenal é um Deus nos acuda. Pode falar que tem Mustafi, pode falar que tem Davi Luiz. Mas não é a pior defesa do campeonato. Não, não é a pior defesa do campeonato. Porém, meus amigos, tomou mais gol do que fez, por exemplo. Pior defesa do nosso Big Six, junto com a do Tottenham. 21 gols em 14 jogos, tá de brincadeira, né? É mais de um gol por jogo. Claro que, comparado a outras defesas, não é tão boa. Eu não sou muito fã do Sócrates, por exemplo, que é o reserva. Pra mim, erra demais, falha demais, muito inconsistente. Não gosto do jogador. Ele eu acho um jogador ruim. Mas Mustafi e o Davi Luiz são medianos. E dá pra fazer uma junção ali com o Torreira, com o próprio Xhaka, arrumar junto os volantes ali, os laterais, pra dar uma compactação melhor, pra essa defesa melhorar, porque 21 gols não dá. E esse era o principal quesito do Unai. A defesa do Unai Emery era horrorosa. Passava vergonha, sofria demais o Arsenal. Arsenal com saldo de menos um, gente. Pelo amor de Deus, você tem Aubameyang e Lacazette, seu saldo é de menos um. Não dá, você tem que um time muito desequilibrado, um ataque muito forte, mas pouco utilizado, devia utilizá-lo melhor. Uma defesa que toma muitos gols e, assim, é um Deus nos acuda que dá até nervoso pro torcedor no Arsenal. Então acho que esses pontos com certeza pesaram na demissão do Unai. Pro grande tópico do nosso podcast, os nomes. O que você acha, querido?
Exatamente, é o momento mais aguardado, acho que de mais expectativa pro torcedor do Arsenal. Até porque não se trata de uma decisão tão fácil assim, né? Uma decisão que precisa ter um tempinho para ser tomada. E capa, muito foi falado nessa última semana, uma forte especulação sobre o nome do Brendan Rodgers, que está fazendo um excelente trabalho no cargo, né, de treinador do Leicester. Também foi falado no Espírito Santo, do Wolverhampton. Parece que o Arsenal está querendo atacar o mercado interno mesmo, né, da Premier League. Treinadores que fazem bons trabalhos na Inglaterra para poder assumir o clube. Eu achei o nome do Brendan Rodgers bastante interessante, mas não sei se é o momento para ele sair do Leicester, sair de um trabalho tão bem feito que ele está fazendo lá no Leicester. Você concorda? Você acha que é um nome ideal?
Não, eu penso assim, o Brendan Rodgers é o principal nome hoje da Premier League, né? Tirando Guardiola e tirando o nosso querido Klopp. Depois desses dois aí, mas o trabalho dele, inclusive, é melhor que o dos dois, né? Tudo bem que o Klopp faz uma campanha fantástica, mas eu falo assim, ninguém esperava que o Leicester ia subir tanto de patamar de uma temporada para outra e ele fez isso. Ele é um cara diferente, um cara que mudou o jeito do Leicester jogar, um patamar do Leicester. Gosto muito do nome, mas não vai sair, né? Ele não vai sair de um navio para pegar uma barca que ele tem que arrumar, né? Que ele tem que consertar ali que tá furada, ele tem que bater martelo. Eu acho difícil, acho complicado. Eu, no lugar dele, não saía hoje. O trabalho é muito bom. Também não acabou, tá? Acabou de começar. Eu acho difícil o Brendan Rodgers sair. Se sair, vai ser uma grande aquisição pro Arsenal, porque é um treinador fantástico, gosto muito. Mas eu já até, assim, na minha cabeça, eu já tiraria esse nome. Gosto muito do nome Espírito Santo, mas ainda eu tenho um pouco de dúvida. Não sei se ele é o cara ideal pro Arsenal. Não sei se ele é o cara que vai fazer esse Arsenal subir de patamar. É uma aposta interessante. E acho que ele já tem um trabalho bem feito com o Wolverhampton, já provado, já foi muito bem com o Wolves. Então acho que é mais fácil tirar ele do Wolverhampton do que tirar, por exemplo, o Brendan Rodgers. Mas tem outros nomes que sempre estão no mercado, né? O Pochettino, pelo que a gente percebeu, não é uma aposta do Arsenal no momento. Acho que ainda tem uma vibe muito forte do Tottenham ali, uma rivalidade ainda meio transcendente ali, né? Aquela, uma guerra fria, vamos dizer assim, né? Acho um pouco complicado pegar ele agora, também não ir com esse nome.
Tem muito clima, né?
Eu acho que a palavra é clima, mas vai ficar fora de clima, assim, não tem muito clima pra pegar o Pochettino agora. Um nome que eu gosto muito, mas que acabou, tem pouco tempo que assumiu o time, eu sempre falo aqui, né? Todo mundo deve saber. Julian Nagelsmann. Gosto muito do alemão, que hoje é treinador do RB Leipzig, faz o time jogar, é um cara muito inteligente, um cara muito novo, que aposta para ser duradoura no RB Leipzig, é um cara que deve ficar muito tempo no trabalho, só tem 32 anos, é bem novo mesmo, então assim, acho que é um cara que quem quiser, no dia que um time inglês quiser apostar em um trabalho duradouro, que joga com a bola, esse moleque aí é um cara sensacional, muito bom treinador. Eu tô falando algumas opções aí pra galera saber. Então, eu acho o Nagelsmann é uma opção minha, acho que o Arsenal nem tá pensando nele. O Brendan Rodgers e o Nuno Espírito Santo acho que são opções que o Arsenal está pensando, porém acho o Brendan Rodgers mais difícil e acho o Nuno Espírito Santo talvez um dos mais acessíveis no momento pra tirar. Aí tem dois nomes que também já circularam, que também é verdade, já falaram sobre. Nosso querido Maximiliano Allegri, né? Ex-Juventus. Fez um ótimo trabalho na Juventus. Foi campeão nacional várias vezes. É um cara de peso, é um nome forte. Não sei se o Arsenal vai realmente chegou a sondá-lo, mas é um nome que já circula, assim. Gosto do nome. Não sei se é o cara certo, porque o Arsenal quer. Que é um trabalho, eu penso que é um trabalho mais duradouro, mais longívoco. Eu não sei se o Maximiliano Allegri é esse cara, mas é um bom treinador. E um treinador que eu acho que tem muita força nos bastidores, Brenão, é o nosso querido Mikel Arteta, auxiliar técnico do Guardiola, que está sendo preparado para substituir o Guardiola no City quando o Guardiola quiser sair. Esse é um treinador que todos os jogadores do City gostam muito, esse auxiliar, né? É hoje auxiliar. Todo mundo fala muito bem do Arteta. Ele conhece, tem uma história no Arsenal, pode ser um cara interessantíssimo.
Já
gosto muito da ideia.
Já foi falado em outras ocasiões, até sondado pelo Arsenal.
Verdade, é um cara que sempre quando tem alguma função de bastidor ali, quando tem que mandar embora, ele ganha sempre uma força. Eu gosto, mas igual eu falei, é uma aposta, tem que deixar o cara trabalhar. Seria o primeiro trabalho como treinador de um time grande, né? Como treinador é só ele, sem o Guardiola, sem ser auxiliar. Então, se for apostar no Arteta, tem que deixar ele trabalhar, porque é um cara que pode e vai, eu acho que vai ter um futuro brilhante. Acho então que pro torcedor do Arsenal, Brenão, os mais próximos são Nuno Espírito Santo e o nosso querido Arteta. Abaixo dele, eu acho que vem que se o Arsenal vier a desistir desses dois, acho que o Allegri se torna uma opção. Gosto dos nomes. No Espírito Santo eu ainda tenho um pezinho atrás. Acho que o Allegri e o Arteta podem dar a resposta mais rápido e com mais eficácia pro time do Arsenal. Mas gosto muito do Nuno Espírito Santo. Só não sei se é o cara certo pelas características do Nuno, né?
E esse nome do Arteta eu acho bastante interessante também, Capa. Acho que esse trabalho que ele faz com o Manchester City, ainda mais com o Guardiola, pode ser um estágio perfeito para conseguir ter essa oportunidade. Mas ao mesmo tempo a gente tem que parar para pensar que saindo do cargo de auxiliar técnico para ser um técnico de um time como o Arsenal, uma situação que tem vivido, é um desafio e muito grande. É um desafio e tanto. É um desafio muito grande para a carreira dele. Não vou comparar, porque o Lampard já tem um trabalho anterior na própria Champions.
E é mais ídolo.
Exatamente,
também, né?
É mais ídolo do clube, então a torcida consegue ter essa paciência. Mas com o Arteta seria mais complicado, ter que dar resultado, ter que implementar o estilo de jogo. Desses nomes aí, é o nome que seria mais desafiador para o Arsenal e para ele na própria carreira. Que geralmente é bom você começar a carreira pegando clubes mais,
digamos assim, de menor expressão, clubes até de base,
pra
né?
Pra testar mesmo ideias, né? Ver, ganhar um estilo, né, Breno? Acho que tem isso também.
Mas pelo perfil dele como jogador, perfil dele agora como auxiliar, e pela história que ele também construiu no Arsenal nos últimos anos, acho que é um nome interessante, sim. Acho que o Arsenal poderia até avaliar, acho que está avaliando o nome do Arteta. Teria que ter uma paciência maior com o Unai Emery.
Não, uma coisa assim que é legal do Arteta, eu acho que eu sei que é uma aposta, eu sei que é um cara ainda que tem que se provar, mas é o meu nome predileto entre esses. O Arsenal hoje precisa de um cara que tenha identidade com o clube. E o Arteta mostra isso não, né? O Arteta tem isso. Foi um jogador, tem uma personalidade forte, ficou no clube depois, e depois que veio pro City, é um cara que tá aprendendo demais com o Guardiola, é um cara que tem muita personalidade, então ele não vai se deixar influenciar por qualquer coisa. E eu acho que ele tem uma ideia muito clara na cabeça dele de futebol e de como se deve jogar futebol. O principal fator que eu acho que ele tá na frente dos outros é o fator identidade. A torcida o conhece, a torcida vai ter um pouco mais de paciência, e ele provavelmente tem uma força muito forte nos bastidores e com os donos e diretores do Arsenal, porque teve uma história lá e a paciência eu acho que seria um pouco maior pra ele. Dois, claro que é um desafio, né? É um desafio de trabalho, o Guardiola falou, desses aí é o cara que vai ser mais desafiado porque não tem tanta experiência. Então, assim, claro que isso é um ponto negativo. Mas três, é um cara que com personalidade, eu acho que ele tem uma ideia muito clara de futebol. E pode ajudar sim no Arsenal, porque ele sabe como que é a cultura de jogo do Arsenal. Sabe que é um futebol jogado bonito, é um futebol pra frente, não pode ficar defendendo, né? Um time que gosta de ter a bola e gosta de ser plástico. A torcida gosta muito, né? Muitos lembram, falam que é um teatro, né? Nosso querido Emirates Stadium, que a torcida vai pra ver jogadores, não canta tanto. Eu acho que é mais ou menos esse o estilo do time. A torcida gosta de ver um time jogar bem, um time jogar bonito. E era isso que o Arsene Wenger fazia. Então, assim, acho que o Arteta, dentre esses nomes, talvez é o que pense mais assim. Assim, ao meu ver, é o principal nome pra assumir. Eu acho que seria o meu predileto pensando no que o Arsenal precisa, viu, Brenão? Só pra gente encerrar esse assunto do treinador.
Estamos de acordo, cara. Acho que o Arteta é o nome ideal a médio e longo prazo para o Arsenal. E passando aqui para vocês os jogos do Arsenal nessa caminhada de dezembro aí, que promete bastante. O Arsenal enfrenta o West Ham no dia 9, mais conhecido como sábado. Depois tem desafio pela Europa League contra Standard Liège. E aí enfrenta o Manchester City em casa no dia 15, no dia 21 o Everton fora, Burnley fora, né, e o Chelsea em casa e o United em casa, a tabela complicadinha, né? Esse último jogo que eu falei do United é dia 1º de janeiro, já fechando esse mês de dezembro, um mês bastante agitado. Capa, próximos capítulos prometem para a história do Arsenal, né? Vamos ver se o clube consegue melhorar esse rendimento ao longo da temporada. Valeu, Capa, um grande abraço, sempre prazer estar com você e até a próxima semana.
Esperamos, né, Breno? Gostamos do bom futebol, adoramos esses times do Big Six, por isso que faz essa liga tão disputada. Arsenal e Manchester United tem que voltar ao topo logo, logo, porque eles fazem falta demais. E, Brenão, só pra lembrar, né, um adentro, assim, um asterisco, isso também tem que ver se o Arteta quer sair do City agora, né, ou se ele vai preferir o projeto do City, porque o projeto do City também é bem promissor, porque o Guardiola não deve ficar tanto tempo a mais assim, não é assim, pelo menos ao decorrer da carreira, ele fica uns 3, 4 anos. Enfim, um forte abraço pra você, Breno Mauro, sempre um prazer, espero que o pessoal tenha gostado da gente ter dissecado aí o Arsenal, dissecado um pouco os treinadores, e essa era o Unai Emery, que acabou e chegou ao fim. Amigos, um forte abraço para vocês, muito obrigado pela companhia e até a próxima. Tchau, tchau, Brenão.
Agradecendo a todos pela audiência, agradecendo a todos por estar com a gente durante esse tempo e fazendo aquele convite que eu sempre faço de vocês estarem sempre com a gente também nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, no Facebook,
no blog,
consumindo blog, no YouTube, que estamos com os vídeos interessantíssimos, né? E tem muita opção de conteúdo aqui na Premier League Brasil, porque a gente trabalha assim, né? Isso que é legal, a galera muito boa, a galera muito interessante, a galera construindo um excelente trabalho na Premier League Brasil. E a gente se vê na próxima semana, obviamente com um assunto bastante interessante. Então já mando um abraço a todos vocês e até a próxima. Tchau, tchau.